A carcinicultura marinha, que é a criação de camarões em viveiros, é importante fonte de subsistência para muitas famílias do Nordeste brasileiro. No entanto, determinados modelos de produção podem causar danos ao meio ambiente. No ano passado, entrou em vigor a Resolução SEMA número 21 de 2014, que dispõe sobre normas e critérios para regularização ambiental de empreendimentos e atividades de carcinicultura no estado de Sergipe. A pesquisadora Juliana Schober Lima, docente da Universidade Federal de Sergipe e uma das autoras do livro Carcinicultura Marinha Familiar no Estuário do Rio Vaza Barris, Sergipe, Implicações para uma Produção Sustentável. Em entrevista para o programa Oxigênio, fala sobre algumas dessas questões. Boa tarde, Juliana. Primeira questão que nós gostaríamos de fazer é de que forma a carcinicultura surgiu em Sergipe?
Boa tarde, Gabriele. A carcinicultura no estado de Sergipe, ela surgiu no final da década de 90 e já existiam sistemas alagados artificiais que haviam sido utilizados para a produção de sal no passado e estavam sendo utilizados para o cultivo extensivo de peixes estuarinos. Então, esses sistemas alagados artificiais, também chamados de viveiros escavados em terra, eles apresentam uma condição muito propícia para o cultivo do camarão marinho da espécie Peneus vanamei. Então, esses, seguindo a tendência nacional de utilização do espaço estuarino pela carcinicultura, o estado de Sergipe também começou a utilizar o camarão nesses viveiros, e o camarão ele se adaptou muito bem aqui nessa região.
E, Juliana, e hoje, quem participa dessa atividade? Existe algum tipo de conflito entre grandes e pequenos produtores?
Então, atualmente, a gente não pode afirmar com clareza qual é a composição exata do perfil desses produtores, tá? Porque nos últimos 5 anos, existiu uma grande diversidade de atores começando a cultivar camarão aqui no estado de Sergipe. O que eu posso afirmar é que no ano de 2008, quando o grupo de estudos em aquicultura e sustentabilidade da Universidade Federal de Sergipe começou a trabalhar na questão da carcinicultura no estado, o nosso grupo de pesquisa conseguiu identificar 2 grupos muito distintos. Existia um grupo de produtores, que era numericamente menos expressivo, que se localiza até hoje num local que era chamado de terras altas. As terras altas são viveiros que precisam bombear água para dentro do sistema de produção. Esses viveiros de terras altas, em geral, não todos, mas em geral, eles pertencem a produtores que são produtores mais intensivos e eles utilizam mais insumos para produção. Tem um outro grupo também, no ano de 2008, a gente identificou um outro grupo, que por sinal esse grupo era responsável pela grande parte da produção em volume de camarão marinho cultivado aqui no estado de Sergipe. Esse outro grupo é o que a gente chama de produtores de terras baixas. E esses produtores de terras baixas, eles em geral, nem sempre, mas em geral, eles apresentam um perfil de produção extensivo, eles utilizam poucos insumos e os nossos estudos de indicadores ambientais mostram que esses produtores, eles são mais sustentáveis do ponto de vista social e ambiental também.
E esses produtores que fazem essa produção mais extensiva, qual que é a relação deles com a comunidade, com o ambiente?
Do ponto de vista ambiental, como eles têm um manejo de produção que é extensivo e eles utilizam poucos insumos, ou seja, pouca ração ou nenhuma ração, também geralmente não utilizam cal, esses produtores eles têm uma interação muito mais positiva, o viveiro deles tem uma interação muito mais positiva com o ecossistema adjacente ao viveiro do que produtores que são mais intensivos. Esses produtores também, quando você tem um ambiente que é muito eutrofizado, tem excesso de matéria orgânica e nutriente, os nossos estudos mostraram que alguns desses viveiros, não todos, pode transformar excesso de matéria orgânica e nutrientes do estuário em biomassa de pescado. Isso, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, é muito interessante, né? É muito positivo. Com relação às questões sociais, um produtor, quando ele tem vínculos com o local, ele tem também uma interação diferente com a comunidade estuarina, né? Então, os estuários têm vários... Nos estuários a gente vai ter, por exemplo, as marisqueiras, a gente vai ter os pescadores, e todas essas populações, elas dependem do estuário para a segurança alimentar. Esses produtores que têm conexões sociais e culturais, e sobretudo históricas, porque muitos são filhos de marisqueiras ou de pescadores que habitam o estuário, habitaram o estuário há muito tempo, esse grupo de produtores, eles permitem que exista uma maior participação da sociedade local nesse sistema produtivo. Como, por exemplo? Por exemplo, tem produtores que eles, nesse local de terras baixas, que eles vendem o pescado retirado dos viveiros a preços mais acessíveis para as marisqueiras. Tem produtores que colaboram com as marisqueiras, que revendem o camarão que sai do viveiro nas feiras locais. O camarão que sai do viveiro, com muita frequência, com o viveiro dos pequenos produtores, ele vai ser vendido em outros locais, em feiras locais. Isso faz com que a população local também tenha acesso ao pescado que é produzido nos viveiros por um preço mais acessível. Tem também outra coisa interessante. Quando o manejo utilizado é um manejo mais extensivo, ele também permite que exista uma biodiversidade maior de espécies marinhas dentro do viveiro. Essas espécies, né, que são espécies estuarinas, na realidade, de peixe e de camarão, são espécies muito importantes para a comunidade local. E, de certa forma, dependendo do manejo utilizado, é possível fazer com que esses viveiros eles aumentem a disponibilidade de pescado de alta qualidade para a população local. Sistemas de produção que são muito intensivos não têm essa interação. Eles não contribuem com a comunidade local da mesma forma que esses pequenos viveiros extensivos.
Certo. Tá. Juliana, a cassinicultura pode trazer algum tipo de problema para o meio ambiente? E se pode, quais são esses problemas?
Pode. A carcinicultura, já existem estudos científicos no mundo inteiro e também no Brasil, mostrando que a carcinicultura marinha, ela pode ter um impacto ambiental muito negativo. A extração de mangues, por exemplo, a redução da biodiversidade estuarina, o aumento de matéria orgânica e aporte de nutrientes nos estuários também pode ser resultante do aumento dos sistemas de carcinicultura dentro dos estuários, nas regiões estuarinas. É interessante observar que quando se fala em impacto da carcinicultura, é fundamental discernir o tipo de produção que está sendo realizada. O tipo de produção, o manejo, se ele é mais intensivo ou menos intensivo, ele vai ser determinante para emissão de matéria orgânica e nutrientes dentro dos estuários.
Juliana, a pesquisa da qual você fez parte foi feita a partir de um pedido dos próprios carcinicultores. Como os pesquisadores e a atuação de órgãos como o SEBRAE ajudam esses produtores? Qual é a relação que você faz entre a ciência e a prática mesmo, né?
Os trabalhos da Universidade Federal de Sergipe, através do grupo de pesquisas que eu coordeno, que é o grupo de estudo sobre aquicultura e sustentabilidade, ele mostrou, todos os estudos que foram realizados desde o ano de 2008, eles indicaram modos de produção que podem trazer uma contribuição positiva para os estuários. A gente avaliou índices de produção, a gente avaliou índices de sustentabilidade, vários tipos de indicadores, que mostraram que os sistemas de carcinicultura, eles podem ter um papel muito positivo ou eles podem ter um papel muito negativo nas regiões estuarinas no Brasil. A questão é que todas as informações científicas que foram levantadas, elas indicam questões sociais, econômicas e ambientais para que a carcinicultura ela seja desenvolvida de forma bastante restritiva, mas também de forma muito positiva nos estuários, mas dentro de contextos muito específicos. Não é qualquer sistema de carcinicultura que pode contribuir para as questões ambientais e sociais dentro de um estuário, dentro de um ecossistema estuarino. Alguns sistemas podem. Para que toda essa informação científica ela possa ser transformada em ação, é preciso que essa informação ela seja inserida em políticas públicas de estímulo do uso sustentável das regiões estuarinas. Os estuários no Brasil são regiões que estão passando por problemas muito sérios de impacto social, impacto ambiental também. Existem muitos estudos científicos que não estão sendo transformados, as informações não são utilizadas pelas políticas públicas para melhorar essa situação. É bem o caso da questão da carcinicultura, por exemplo.
Juliana, qual que é, no trabalho do qual você é autora, se fala de uma importância da formalização da atividade da carcinicultura e da obtenção de uma licença, por exemplo. Eu queria que você falasse mais especificamente sobre esse licenciamento que surgiu em 2014. De que forma ele impactou essa atividade, a realização dessa atividade?
O licenciamento, né, os licenciamentos das atividades, da atividade de aquicultura em geral, não só de carcinicultura, ele é muito importante para regular a atividade. Né, e com isso também tem um controle maior dos impactos da atividade. No ano de 2014, né, a gente tem a resolução SEMA, por exemplo, a resolução SEMA número 21 do ano de 2014, que ela dispõe sobre as normas e critérios para regularização ambiental de empreendimentos e atividades de carcinicultura no estado de Sergipe. Esse tipo de licenciamento, esse tipo de reconhecimento da atividade através de normas, né, e como a atividade ela pode funcionar, como a atividade ela vai estar se desenvolvendo a partir de normas e resoluções, isso é fundamental para que se tenha um controle maior da atividade. Do ponto de vista dos produtores, o licenciamento ele é fundamental para que o produtor ele deixe de ser um produtor irregular. Então, agora, depois com a possibilidade de licenciamento, ele se torna um produtor regularizado. E a gente vai ter, com relação ao impacto do licenciamento, como esse licenciamento, ele não aborda necessariamente os aspectos sociais relacionados à atividade, essa dimensão social do impacto dessa atividade após o licenciamento, do impacto social da atividade após o licenciamento, ou seja, qual é o perfil das pessoas que estão desempenhando a carcinicultura agora com o licenciamento? Com o licenciamento, os viveiros eles se tornam mais caros ou mais baratos? Com a possibilidade de licenciamento, a gente vai ter um estímulo às pessoas locais a permanecerem no local ou saírem do local? Com a possibilidade de licenciamento, quais são as formas de produção que vão permitir que a atividade ela seja desenvolvida no estuário de uma forma sustentável? O nosso grupo de pesquisa ele continua fazendo estudos, né, inclusive mensurando as áreas que existiam para carcinicultura antes do licenciamento e depois do licenciamento, entre outros parâmetros também. E a gente acredita que a gente vai poder ter uma resposta mais clara sobre o impacto do licenciamento na atividade a partir da análise desses dados que a gente tem realizado. Mas uma coisa é certa, um licenciamento sozinho, ele não é suficiente para tornar a atividade sustentável. Para a atividade ela se tornar sustentável, é preciso ter uma política pública que delimite muito bem qual é o perfil social de produtores que poderiam exercer atividade dentro de um estuário, e não só o perfil social também, mas qual é o manejo permitido para que a atividade ela não seja uma atividade poluente dentro de um estuário.
E, Juliane, tem que ter fiscalização também, né?
Tem que ter fiscalização. A fiscalização também é outro desafio, né? A fiscalização aqui no estado e outros estados também no Nordeste, ela vem existindo, né? A atividade ela também vem sendo fiscalizada, mas de forma ainda não suficiente. De forma não suficiente. Então, a fiscalização ela é fundamental para que a gente tenha certeza que todos os produtores eles estão cumprindo as normas das resoluções e estão cumprindo as normas do licenciamento. Mas a própria fiscalização ela é também um desafio. Uma possibilidade que o nosso estudo indica é que poderiam existir produtores que são produtores sentinelas. Quem são os produtores sentinelas? Os produtores sentinelas são aqueles que pertencem ao ecossistema local, eles têm um grande conhecimento local do ecossistema, eles têm vínculos sociais e culturais com o ecossistema, então eles têm uma tendência de cuidar mais desse local. E esses produtores sentinelas, né, através de um manejo de baixo impacto, eles seriam produtores que também ajudariam, auxiliariam na questão da fiscalização, denunciando, por exemplo, os vizinhos que estivessem devastando mangue, por exemplo, para construir viveiros novos, entre outras coisas.
Nós conversamos agora com Juliana Schober Lima, que é docente e pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Simone Palone.
E eu sou Gabriela Dabo, para o programa Oxigênio.